Hoje inauguro aqui meu podcast, uma conversa sobre política. E o nosso assunto aqui vai ser sempre e quase que exclusivamente a política. E como primeiro assunto, eu trago os partidos políticos. E pego como gancho aí a decisão do Podemos de expulsar o pastor Marco Feliciano. Entre as razões da expulsão, existe uma que me chamou a atenção em especial. Ali tem todas as razões, né? Políticas, porque ele apoia o Jair Bolsonaro, não apoiou o Álvaro Dias, que foi candidato do Podemos, etc. e tal. Mas a gente não tem ali, naquela relação, com destaque aquele ponto que me interessa, de fato. Uma das razões da expulsão foi o mau uso do dinheiro público. Está dito em todos os jornais. Ele se utilizou de R$157 mil para pagar o tratamento dentário dele. É, e quem vê o Marco Feliciano sabe que aquela dentadura dele deve ter custado um bom dinheiro. O importante ali é chamar atenção para o poder que os partidos têm de disciplinar os seus parlamentares. E eles não fazem isso, nunca fizeram. Tanto é que você tem hoje sujeitos filiados a partido, parlamentares condenados até em segunda instância. Bobear até hoje, o Eduardo Cunha está filiado ao PMDB. Sérgio Cabral soube que outro dia pediu desfiliação, porque quis, mas estava filiado ainda ao PMDB. Então esses caras continuam filiados aos partidos, fazendo todo tipo de travessura com dinheiro público. Os partidos deveriam se utilizar dos seus instrumentos disciplinares para isso. Muito mais agora, em que eles são financiados com dinheiro público, porque eles recebem para o fundo partidário, e agora recebe para fazer eleição. Houve um aumento agora do fundo eleitoral para quase R$4 bilhões para eles fazerem eleição. E quem administra esse dinheiro são os partidos, são os líderes dos partidos, os comandantes dos partidos. Eles é que decidem o que fazem com o dinheiro internamente. E aí eu chamo a atenção para a questão dos partidos, porque já é hora de se ter uma reforma na legislação partidária. E a gente tem um grande argumento para exigir isso, que é o uso do dinheiro público. Eu queria voltar um pouco na história para explicar a vocês, para quem não conheceu ou quem não acompanhou, como é que essa coisa de financiamento de campanha funcionou nos últimos anos. Eu comecei a fazer campanha eleitoral mais de perto e mais intensivamente em 1982, já vai muito tempo. Até 1992... as campanhas eleitorais eram financiadas exclusivamente por pessoa física. Pessoa jurídica não podia. Era exclusivamente pessoa física. E aí, evidentemente, você sabe que o dinheiro da pessoa física não era suficiente para fazer campanha. Então, era muito usado o Caixa 2. E como a inflação era alta naquele período, o Caixa 2 era representado em dólar. A dificuldade que os operadores de campanha tinham muito grande, era de receber os dólares em caixa 2 e fazer a mudança, a troca pela moeda. Isso funcionou até a eleição do Collor. Quando houve um problema sério com a eleição do Collor, sobra de dinheiro de campanha, uma coisa que ninguém conseguia entender exatamente como é que se fazia aquilo, aí se resolveu estabelecer, para moralizar o sistema, resolveu-se estabelecer o financiamento de pessoa jurídica. Ou seja, já que eles dão por fora, a gente passa a regulamentar e eles dão por dentro para fazer dessas campanhas umas campanhas pelo menos mais honestas. E vocês viram o que aconteceu. As empresas começaram a financiar as campanhas, mas não financiar ideologicamente. Passou a haver um interesse direto das empresas nos negócios em que eles elegiam, né? Das pessoas que ele elegia. Então eles passaram a participar dos negócios do Estado, né? A propina se transformou em financiamento de campanha, continuou existindo o Caixa 2, porque a empresa queria dar dinheiro para alguns candidatos por fora, para que eles não aparecessem na contabilidade dessas empresas. A situação não se modificou, pelo contrário, se agravou muito, vocês viram aí. Criou-se uma onda de corrupção enorme, Caixa 2 à vontade, né? Veio aí a Lava Jato e tal. Os políticos resolveram então acabar com o financiamento de pessoa jurídica e passaram a exigir que fosse só feito por pessoa física em alguns recursos públicos. E colocaram o recurso público nesse jogo, para moralizar. Vocês viram aí pelas notícias que nós tivemos de recurso para mulheres, candidatos laranja, que não adiantou muito. Por quê? Porque o ser humano ele tem essa tendência, né, completa, se bobear, ele faz. O que se tem que fazer para resolver definitivamente esse problema? Democratizar os partidos e torná-los transparentes. Eles precisam, uma vez que eles se utilizam de recurso público, eles precisam ter mecanismos de fiscalização sobre eles, como tem qualquer recurso público. Todo investimento que eles fizerem em candidaturas, eles precisam deixar transparente isso. Ou no site do partido, ou no tribunal eleitoral, dizer quanto deram a cada candidato, por que que deram, qual foi o critério adotado, qual foi o critério de escolha dos candidatos que foram patrocinados, quanto se gastou na televisão efetivamente, porque o recurso é público. A gente tem que avançar nesse processo. Muita gente me pergunta se eu sou contra o recurso público em campanha. Eu não sou, não. Sou plenamente favorável, até porque com o recurso financeiro do governo, o recurso do orçamento, a gente consegue fazer com que quem não tem dinheiro participe do processo eleitoral. A gente não elitiza o processo eleitoral. Eu sou contra a maneira com que estão se utilizando agora. Não há nenhuma fiscalização, né? Não há nenhuma fiscalização. O presidente do partido destina o dinheiro para quem ele quer, ele recebe, destina esse dinheiro para quem ele quer, ele estabelece os critérios que ele quer. A sociedade, através de seus legisladores, pressionou e criou uma cota para as mulheres, de 30% nas vagas dos partidos. Entendeu o tribunal, entendeu a justiça, que uma vez que você destina 30% dos recursos das vagas para as mulheres, era fundamental que você destinasse 30% do recurso. Aí deu um nó na cabeça dos machistas nos partidos. Eles precisavam destinar 30% para as mulheres. O que eles fizeram? Criaram a candidatura laranja. Como é que funcionou isso para muita gente que não está acompanhando isso? Você selecionava uma candidata mulher, quem selecionava era o candidato homem, dizia a ela, olha, eu vou te entregar o dinheiro e você paga a minha despesa de campanha. Eu faço a campanha em conjunto, quem paga a gráfica é você, quem paga o cabo eleitoral é você, na sua conta. Entendeu? Então é preciso que a gente tenha fiscalização. E por que não ter transparência? Vamos imaginar o seguinte, que meu partido tenha recebido 5 milhões para fazer campanha de governador ou de prefeito do Rio de Janeiro, prefeito da minha cidade. Esses recursos precisam ser destinados com transparência. Olha, desses 5 milhões... eu dei 10 para fulano, 10 mil reais para fulano, 200 mil para ciclano, tudo estabelecido, está o nome da pessoa, o registro da candidatura. Essa prestação de contas tem que estar no ar, tem que estar disponível para a sociedade. Quanto é que essas pessoas gastaram nessa campanha? Como é que foi feita a campanha? Tem que ter tudo isso, porque o recurso é público. Quem não quiser fazer assim, que se financie com dinheiro próprio, porque senão esse é um recurso público. Eu acho que essa questão do Marco Feliciano acendeu uma luz aos partidos que poderiam prestar atenção um pouco nisso. Eles têm o poder de disciplinar. Nenhum partido precisa ter um ladrão no meio dele.